Nesta noite eu quero compartilhar com vocês este tema. Felizes com o trabalho de Deus. O texto base que nós iremos dar está em Tiago, capítulo 1, versículos... Na verdade eu coloquei 2 ao 4, mas quando eu acrescentei 1, achei que deveria acrescentar e eu esqueci de retirar. É do 1 ao 4, é o que nós vamos ler. E durante o curso da meditação, então aí sim, nós vamos ficar nos versículos 2 ao 4. Então ele diz, eu, Tiago. Tiago, quem foi Tiago? Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. Filho legítimo de José e Maria. Sendo que Jesus era filho de Maria e José seu padrasto, porque Deus era o seu pai, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Muito bem, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a quem? A todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Tiago capítulo 1, versículos 1 ao 4. Então, o nosso texto base que nós acabamos de ler é muito parecido com aquele que nós meditamos no domingo, que está lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5. Domingo passado eu me refiro. Lá eu mencionei que muitos cristãos são nominados por outros como sendo fracos e maduros quando estão passando por dificuldades, pressões, angústias, sofrimentos, aflições. Eu afirmei também que esses julgadores não entendem o que é maturidade espiritual. Eles julgam uma pessoa que está passando por sofrimento e geme como não sendo uma pessoa espiritualmente madura, porque uma pessoa madura na fé não geme, ela vence. Existe uma ala no cristianismo que quando alguém está enfermo, então logo aparece alguém e diz, não aceite isto na sua vida. Eu não aceito isto. Eu pergunto, com que autoridade, com que conhecimento, com que discernimento eu posso dizer, não aceite isto na sua vida? Eu não sei o que Deus está fazendo na vida dele ou dela. Eu não sei qual é o trabalho de Deus na vida de uma determinada pessoa. Se Deus a está corrigindo, se Deus a está, se Deus está aperfeiçoando o seu caráter para futuras situações de maior pressão. Existe uma série de coisas que nós poderíamos mencionar que eu não sei. Então eu não posso dizer a uma pessoa, não aceite isso, mas procure descobrir por quê. Mas jamais também vou ficar dizendo para essa pessoa, ficar perguntando para Deus, por que eu estou passando por isso? Porque senão ela vai ficar ali empacada, perguntando para Deus a vida inteira as razões das suas tristezas, as razões dos seus sofrimentos. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que, em qualquer situação, nós façamos a sua vontade, sempre direcionada a abençoar o próximo e engrandecendo a Deus. Porque é assim que nós aprendemos o Evangelho. A estrutura maior do Evangelho é: amarás ao Senhor teu Deus, e o segundo maior mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a minha obrigação como cristão é amar a Deus e ao próximo. E à medida que eu faço isso, eu estou amando a mim mesmo, porque estou me preservando para o Senhor. Eu estou declarando que a minha vida pertence a Ele. Tá? Então, quando uma pessoa julga alguém por estar sofrendo, por ser imaturo espiritualmente falando, erra. Porque ele não entende o que é maturidade espiritual. E existem aqueles que aprenderam dessas pessoas a julgar os outros dessa maneira. E esses aí não fazem por orgulho espiritual, mas eles fazem porque não entendem, porque eles ignoram os caminhos que Deus usa para tratar as pessoas, a fim de que elas alcancem a maturidade espiritual. Deus usa muitos meios para nos conduzir à sua sabedoria. Deus usa muitos meios para nos conduzir ao conhecimento da sua graça, a desfrutarmos da sua graça. Paulo teve que descobrir por meio do espinho na carne. Jó teve que descobrir com um corpo coberto de pus. Davi, pelo seu tremendo pecado. E assim por diante, não é? Então, deixe-me colocar alguns textos na tela, e são vários textos que eu quero colocar hoje, mas vocês vão perceber que, apesar do nosso texto base ser muito parecido com aquele que eu usei domingo, nós vamos tratar de alguns outros detalhes nesta meditação. Vamos falar um pouquinho sobre Tiago. Tiago escreve a sua carta a todos os cristãos, e especialmente aos judeus, que haviam aceitado a Cristo e que erroneamente desejavam separar a fé das boas obras. Eles pretendiam ter fé, mas, entre eles, havia muita impaciência nas provações e pressões. Em vez de compreenderem a vontade divina às suas vidas, eles se entregaram às discórdias, maledicências e, por fim, a um mundanismo. Deixe-me dar uma breve explicação. Então, Tiago escreve uma carta. Para quem? É uma carta universal. É para todos os cristãos. Mas ele quer atingir um público específico também. Judeus, seus compatriotas, seus patrícios. Por quê? Porque entre os judeus havia uma ideia de que era possível ter fé sem ter obras. E você diz assim: mas isso é um absurdo. Mas quero que você saiba que há muitas alas no cristianismo atual que creem dessa maneira. Eles dizem: eu já tenho fé, eu não preciso fazer nada, porque as boas obras se tornam uma barganha, um modo de comprar a salvação. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé. Sabe, isso é uma verdade, porém, pode se tornar uma grande mentira. Quando você não compreende a verdade, você a transforma em mentira. Quando você não sabe o tamanho da rocha, você começa a quebrar e pode transformar a rocha numa areia. E em vez de construir sua casa sobre a rocha, você a constrói sobre a areia. E quando vier as tempestades, vierem as tempestades, a sua casa cairá. Eu sei que nós somos salvos pela fé, mas o próprio Evangelho diz que a nossa salvação deve produzir o quê? A nossa fé deve produzir o quê? Boas obras. As obras que Jesus, que Deus planejou que as fizéssemos antes de termos vindo a este mundo. Desde a eternidade, Deus planejou as boas obras que deveríamos fazer. Nós sabemos quais são as boas obras. Elas não são nenhum mistério. Eu não preciso ficar perguntando para Deus o que eu tenho que fazer. Eu já sei tudo o que eu tenho que fazer. Basta que eu comece a conhecer a palavra de Deus, eu vou saber o que eu tenho que fazer. Quando eu estou diante de uma pessoa que está sofrendo, o que eu tenho que dar a ela? Um caminho de Deus que a fortaleça, que a faça enxergar aos olhos dele, que ela possa se ver diante de Deus e sair daquele quadro, sair daquela situação. Agora, se eu chego diante de uma pessoa que está sofrendo e fico passando para ela os meus sofrimentos, eu não estou ajudando. Eu estou tentando conseguir o quê? Uma muleta. Eu estou tentando me tornar um dependente emocional de alguém que não terá a capacidade de me ajudar. Imagine, eu tendo o poder do Espírito Santo dentro de mim, não consigo ajudar alguém que está numa condição pior que a minha, e eu começo a esperar ajuda de alguém que não tem a capacidade divina de me ajudar. Então eu não estou fazendo nada, eu não estou dando nada. Ficar falando de mim mesmo para alguém não vai ajudar nada. Eu tenho que aprender, como Jesus ensinou na sua oração, que todos reconheçam o teu nome. Eu quero que as pessoas vejam a glória de Deus. No meio da conversa, será possível, haverá a probabilidade de eu poder falar de como Deus trabalhou na minha vida em um determinado momento. Aí sim vai ajudar, porque eu vou estar falando do que Deus fez. Mas se eu ficar chorando a pessoa, os meus problemas, não vai resolver nada. Então eu sei que tenho que amar a pessoa, eu sei que tenho que ajudar, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ajudar os fracos, eu tenho que fortalecer os fracos, eu tenho que aprender a carregar as cargas de alguém, ajudar pelo menos, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que aconselhar, fortalecer, levar à luz, uma série de coisas já estão registradas na Bíblia. Eu sei que eu tenho que orar para uma pessoa, e isso eu tenho que fazer, já está lá. Eu não preciso ficar dizendo, Deus, qual é a tua vontade? Se eu fico nervoso, eu tenho que encontrar um caminho bíblico para me acalmar. Se eu estou me enfraquecendo na fé, eu tenho que encontrar um caminho bíblico para que eu seja fortalecido em Deus. Agora, se eu fico nervoso e fico lá, Deus, qual é a tua vontade? Deus vai falar o quê? Não tem o que falar. Você já devia saber. Tanto aí é verdade o que eu estou dizendo, que está escrito no Novo Testamento. Vocês, pelo tempo que já estão no caminho, já deveriam ser mestres. Mas novamente eu tenho que ensiná-los como crianças. Eu tenho que dar leitinho para vocês, chama, vem mamar. Vocês já estão na idade de buscar o alimento. de ir atrás dele. Mas os cristãos não fazem isso. Principalmente numa época tecnológica como a nossa. Gastam o tempo todo em sites e vídeos infames que não trarão nenhum proveito à vida espiritual. Nenhum. Ficam lá perdendo tempo. Assistem um filme e são incapazes de analisar a mensagem subliminar que está por trás das cenas, que está tentando perverter, trazer uma ideologia contrária à sã doutrina de Deus. Então nós temos que entender, queremos ser adultos ou nos manter no estágio de infantilidade, de crianças? Somos juvenis ou adultos? Uma criança é irresponsável. O adulto é responsável e responsabilizado. A educação serve para o quê? Responsabilizar, trazer seriedade, moral, espiritualidade. E uma vez que isto é alcançado, a pessoa então será cobrada. Então nós fomos criados por Deus em Cristo para as boas obras. Mas não aquelas obras do Velho Testamento, porque quando diz que nós somos salvos pela fé e não pelas obras, a Bíblia está dizendo no Novo Testamento que nós não somos salvos por meio daquelas obras lá do Velho Testamento, porque Jesus já as cumpriu. Mas nós somos salvos sim pelas obras também, porque se eu não tenho obras, a minha fé é morta. Como uma pessoa pode dizer que vai entrar no céu se não faz boas obras? É impossível. O que eu estou falando com você aqui é um aspecto doutrinário que tem sido esquecido pela igreja e por muitos cristãos, porque eles preferem o estado cômodo da infantilidade. Eles não querem sair do estágio infantil para o estágio adulto, se tornarem pessoas mais maduras. Eles não querem buscar comida, eles não querem trabalhar, eles não querem operar, cooperar, eles não querem ser úteis, eles querem mamar, sugar, chorar. Vamos sair desse estágio, vamos voar mais alto, para a glória de Deus. Nós precisamos compreender a vontade divina. E isso é muito importante. Mas vamos continuar. O que a fé deve produzir? A fé deve produzir boas obras. Ações que expressam a vontade de Deus, a sua grandeza. Tanto em direção a Ele, como ao próximo. As boas obras, então, elas se resumem dentro de duas esferas, duas dimensões, vamos dizer assim. Uma dirigida a Deus: amarás ao Senhor teu Deus, só Ele adorarás. Lembra o que Jesus falou ao diabo? E amarás ao teu próximo, é um L. A vontade de Deus, então, está sobre este L, céu e a terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, as boas obras, elas estão nessas duas linhas. Tá? Muito bem. Quando não aceitamos a verdade divina como ela é, Nós tentamos nos acomodar sobre ideias ou crenças falsas, a fim de nos sentirmos mais confortáveis. Muitas pessoas não querem fazer a vontade de Deus, porque implica o quê? Sacrifícios. Implica tempo, cansaço, esgotamento, às vezes decepções, tristezas. Você se depara com pessoas de duas caras, pessoas que você acha que são cordiais, gentis, mas no fundo, no fundo são hostis. Nem parece gente. São pessoas que têm ações animalescas com a inteligência humana, propensa ao mal, sempre procurando morder, ferir, machucar. Então, para que me arriscar? Então eu vou a uma igreja, ou escolho um grupo, que rejeita esse tipo de ideia. Basta frequentar, se alegrar, cantar, escutar uma mensagenzinha de 10 minutos e ir embora para casa. Comer, ligo a televisão, assisto qualquer negócio, amanhã saio. Se eu pecar, Deus já sabia que eu ia fazer mesmo, eu já estou na mão dele. Está tudo errado. É irresponsabilidade. Você que é pai e tem um filho pequeno, você olha o seu filho e você sabe que ele vai aprontar. Ou não é? Seu filho está andando perto do fogão, você sabe que ele vai puxar uma panela. Tira ele de lá. Dá um grito para ele, sai daí. Ele para. Você faz isso com o teu cachorro, com o teu gato. Não. E ele para. Deus grita com a gente, mas nós não ouvimos. A Bíblia fala, mas nós não queremos ouvir. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Existe Deus, existe uma palavra de Deus sempre direcionada a nós, mas não queremos ouvir, porque queremos nos sentir mais confortáveis, buscando o nosso prazer, buscando a nossa felicidade, e nos tornamos mundanos. Mas vamos lá. Quando eu ajo dessa maneira, isso faz com que brechas sejam abertas para que Satanás e seus agentes, aos poucos, destruam totalmente o verdadeiro propósito divino à nossa vida cristã. O que eu estou dizendo com isso? Você começa com um errinho, um errozinho deste tamanho, e já é uma ruptura, é uma brecha. E se você não toma cuidado, ela vai aumentando, 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 aumentando. Aqui já não cabe mais. Aumentando. Vai, vai, vai. Você não percebe e vai aceitando a mentira, o engano. Mas você diz: nada me aconteceu, eu vou na igreja, eu trabalho, eu faço as coisas, me sinto bem. Mas não percebe que está morto. Mas volta, espera lá, isso é impossível. Não é. Leia o livro de Apocalipse. E você vai receber a mensagem de Jesus a uma igreja. Você tem fama de que está vivo. Mas eu digo a você que você está morto. Está lá escrito. A vontade de Deus é que você esteja vivo. Mas você escolhe a morte. Porque você não quer mudar. Quantos sermões você já ouviu na sua vida? Uns mil? 2000? 5000? 1 milhão? Você continua do mesmo jeito. Então alguma coisa está errada. Você está escolhendo a morte. Nada está entrando em você. Nada está alterando o seu comportamento. Nada está mudando o teu coração, os teus pensamentos. Tem que mudar. Ainda, nesse processo satânico, tentando fazer com que muitos cristãos se afastem das verdades divinas como expostas na Bíblia, e desanimem com tudo o que Deus ensina e pede. Esse é o processo de destruição. Talvez eu não formulei direito a frase, no cansaço mental ficou lá, mas eu vou explicando, vocês vão entendendo. Muitos cristãos usam a seguinte expressão: mas não é bem assim. Já ouviram alguém dizer isso para você? Você ouve uma verdade, você, aquela verdade te impacta e você compartilha com alguém, e aí vem uma pessoa dizer: mas não é bem assim, não pode ser assim. Se você agir dessa maneira, você não vai ser feliz. Se você agir dessa maneira, você vai perder amigos. Vai perder dinheiro. Você começa a duvidar do poder de Deus. Você que diz tanto que Deus é poder, é grande, ou Deus maravilhoso. Não é bem assim. Se Deus está dizendo que é assim, é assim. Jesus disse que o nosso modo de viver deve ser sim, sim, não, não. Mas aonde eu vou encontrar parâmetro que defina o sim e o não? Na palavra de Deus, no coração de Deus, na mente dele. Deus vai me dizer o que é sim e o que é não. E a Bíblia já ensina o que deve ser sim e o que é não. Eu não preciso ficar lá orando: ó Deus, me diga o que é sim e o que é não. Se o teu filho está desobedecendo, o que você tem que fazer? Matá-lo? A Bíblia diz: mate o teu filho. Não. Educa. Mas ele não ouve. Insista. Mas ele ainda não ouve. Busque a sabedoria. Busque a sabedoria como? Procure entender quais os caminhos que estão na mente dele que bloqueiam a decisão que ele deveria tomar para ouvir os conselhos de Deus. Por que ele não quer ouvir? Talvez o problema está em você e em seu marido, no modo como vocês vivem. Eles não estão vendo nada em vocês. Vocês não dão segurança. Vocês não são uma bênção para ele. Isso se aplica ao marido, à mulher, a mulher ao marido, aos pais aos filhos, os filhos aos pais. O que vocês estão vendo? Nós nunca estamos buscando os caminhos, enxergar a vida do modo que Deus enxerga, e caímos em ciladas, ficamos nervosos, agredimos, nos tornamos pessoas brutas, perdemos o bom sentido da vida, o bom senso. Enfim, pessoas que, deixa eu me voltar aqui, veja bem, quando uma pessoa diz: mas não é bem assim, ela está tentando justificar seus incômodos, as exigências divinas. Ela não quer obedecer a Deus. Ela não quer aprender nada de Deus. Então ela se justifica. Correto? Dá para entender o que eu estou falando ou não? Eles procuram defender com unhas e dentes os seus argumentos falsos. Se tornam maledicentes ou difamadores da verdade, como dos que a defendem. E logo manifestam traços da vida mundana, em vez de expressarem a glória e o poder de Deus. Veja, o que, que eu estou querendo dizer aí? Quando você aceita uma ideia, uma crença falsa, por motivos de acomodação, de conforto, você não quer ser agredido pela verdade, não quer ser machucado, porque a palavra de Deus machuca. A verdade dói. Dói em você, dói em mim. Por isso que ela é chamada na Bíblia de espada. Ela entra rasgando. E depois o Espírito de Deus traz a cura. Mas a cura não é simplesmente Deus corta e Deus cura. Deus cura quando você se submete ao tratamento dele. Você quebra a perna e não vai ao médico. Você vai ficar com a perna torta. Ou manco, aleijado. Ou não é assim? Você tem que se submeter a um tratamento. Não é assim que funciona? A cura vem através do tratamento. Ah, Deus cura. Cura por meio dos seus processos, dos seus tratamentos. Mas a pessoa não quer. Ela então começa a defender os seus argumentos falsos. Ela se torna como? Um agente de discórdia. Ela começa a criar casos dentro da igreja, na família de Deus, dentro da sua família, em casa mesmo. Vocês sabem que existe isso. Começa a jogar um contra o outro, maledicente, fazendo fofoca. Por quê? Ela quer angariar protetores. Protetores das suas ideias. Porque se as pessoas defenderem as suas ideias, a defenderão também. E então, o que, que ela está fazendo? Ela não está agindo segundo a vontade de Deus. Ela é egoísta, orgulhosa, interesseira. E o que são essas coisas, senão traços mundanos? Um pai joga o filho contra a mãe joga o outro filho contra o pai. O que são essas coisas, senão traços mundanos? Um filho usa de política para extrair alguma coisa do pai, outra política para extrair algo da mãe. O que é isso, senão traços mundanos? Interesses. Jesus disse, você não pode ter a vida verdadeira enquanto você vive por interesses pessoais. Na verdade, a vida verdadeira deve trazer o crivo, o critério aos seus interesses. Como você está agindo em relação àquilo que você quer? Qual é o benefício espiritual que aquilo vai trazer à sua vida e à vida de alguém mais? Você vê quanta coisa. Eu não ia falar nada disso, mas como eu não tenho chave na língua, eu fico falando, 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 e depois aí vocês reclamam que eu falo muito. Ao longo da carta, Tiago procura explicar que uma fé que não produz santidade, isto é, uma vida dedicada a Deus, e aos seus propósitos é uma coisa morta. Algo que não vai além do intelecto. Isso eu já expliquei. Ele enfatiza a necessidade de se ter uma fé viva e eficaz para se obter a maturidade cristã. Para isso, Deus muitas vezes usa o sofrimento para que esse objetivo seja alcançado. Que objetivo? A maturidade. Dizer a uma pessoa, eu não aceito enfermidade, você não está me provando nada. Eu piso a cabeça da serpente. Então você vai ter que já pisar, dar um jeito de pisar sobre a tua cabeça. Porque já você vai cair. Já você vai cair. Esses tipos de declarações são frágeis. São frases que eu chamaria de padrões, clichês, dentro da igreja, para tentar dizer às pessoas o quanto eu sou forte, quando você não é nada. Então, eu quero que você leia comigo novamente o nosso texto base, mas agora sim, a partir dos versículos 2 ao 4, e eu vou colocar alguns comentários, como sempre faço, breves comentários para que você entenda o sentido das palavras de Tiago. Ele diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. O que ele está querendo dizer? A vida de vocês em Cristo está repleta de pressões, e quando passarem por elas, encontrem motivos espirituais e eternos para se sentirem alegres no Senhor. Isso é que ele está dizendo. Quando vocês passarem por aflições, não fica dizendo assim, é o diabo, é o diabo, é o diabo, expulsa o diabo. Mesmo quando você expulsa o diabo, isso é um motivo de alegria no Senhor. Exemplo, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, sabe, Senhor, nós expulsamos o diabo e os demônios e eles nos obedeciam. E nós estamos alegres. E Jesus considerou a alegria deles falsa. E Jesus disse, vocês não têm que estar alegres porque expulsaram demônios. Vocês deveriam estar alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eles estavam olhando para o chão, o sucesso. E Jesus disse, vocês conseguem enxergar a eternidade? Seus nomes estão lá? Vocês estão caminhando para lá? A igreja o tempo todo fala de sucesso, sucesso, sucesso. Mas não fala nada sobre a eternidade. Você pega sermões e sermões. Deus vai te dar uma chave, Deus vai te dar uma mala, Deus vai te dar um palácio, um sítio. Mas e a eternidade? O que é que Deus está fazendo na sua vida que fará com que você olhe para a eternidade? Continuando. Pois vocês sabem, porque vocês já têm o conhecimento, que quando a sua fé vence essas provações, ela produz o quê? Perseverança. A fé que vocês têm em Jesus cresce e se torna cada vez mais resistente. Quando vencem as pressões, agindo com paciência e fidelidade a Deus. Eu disse a vocês que o nosso texto é muito parecido ao que eu usei no domingo, mas alguns outros detalhes que enriquecem e que nós precisamos saber. E ele diz então que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Que a paciência ou a resistência produzida pela fé sob pressões tem a finalidade de cumprir o quê? O objetivo divino. Isto que quer dizer, seja perfeita. Se o seu sofrimento não cumprir os objetivos divinos, se a tua atitude no meio das lutas não cumpre os objetivos divinos, seu sofrimento não valeu em nada. Você vai ter que sofrer de novo. A mesma coisa. Ou você cresce, ou padece. E qual é o objetivo divino? Torná-los espiritualmente maduros, para que sempre demonstrem um caráter honesto ou íntegro nas aflições. Por que você acha que as aflições vão parar? Não. Agora mesmo você está em aflição, porque Deus está te cobrando. A hora que você sair daqui, você vai colocar alguém em aflição. Talvez o teu marido, a tua esposa, teu filho, teu pai. Amanhã, um amigo, um colega. Ou você vai sofrer alguma coisa. Nós não sabemos. É isso que Tiago está querendo dizer. Mas eu vou colocar todo esse texto em outras palavras. Eu escrevi uma paráfrase. Meus irmãos em Cristo, quando vocês estiverem sob lutas, debaixo de lutas e aflições, julguem esses momentos como um dos meios divinos para o aperfeiçoamento tanto do caráter como da fé. E, portanto, sejam perseverantes nas aflições, tendo nelas alegria no trabalho que o Senhor realiza em vocês. Deu para entender ou não? Ou é difícil? É difícil? É difícil. Mas para entender é fácil. Logo notarão que a sua fé será fortalecida e assim continuarão firmes até superarem as provas. Porque se Deus está permitindo aquele sofrimento, é uma prova, é um teste. E uma vez cumpridos os objetivos divinos, você passou no teste. A perseverança aos princípios e valores de Deus, quando demonstradas, ou quando demonstrada sob as aflições, fará com que se tornem espiritualmente maduros e expressarão uma vida de caráter íntegro e honesto, sempre que estiverem em futuras aflições. Por quê? Aprendeu. Aquela aflição, aquele sofrimento me ensinou. Eu aprendi muita coisa de Deus lá. E quando eu estiver noutras situações, eu vou usar o que eu aprendi. É isso que ocorre. Deu para entender? Olha como é rico. Imagine se eu chegasse aqui, vamos orar hoje, Deus tem uma bênção para você. Você estaria pulando e batendo palma e sairia daqui como um idiota. Eu quero que você saia daqui de cabeça baixa, humilde, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, hein? Eu preciso mudar. Enfim, em meio às aflições, encontre motivos espirituais eternos para se alegrar no Senhor. Porque diante de tudo que nós vimos até agora, o que nós devemos fazer? Isso é uma coisa. Encontrar no meio da tristeza motivos espirituais e eternos. Se você ficar lá se remoendo, ai minha vida, ó céus, ó terra, ó vida, ó mar. Tinha um desenho antigo que a gente assistia, que era o Hard. Hard, sem o Y em inglês, it's a hard situation, por exemplo. É uma situação difícil, hard, difícil. Quando você fala hardy, imagine então o que é. O cara é tremendamente difícil. É duro ficar ao lado dele. He's a hard guy. Esse cara é um cara chato. Que nem fala o caboclo lá na minha terra. É um cara dificultoso. Ele encontra dificuldade em tudo, né? Então, veja bem. O hard, ele ficava assim. Ó céus, ó terra, ó mar. E o Lipe, o leão. Lembra o Lipe? Encontrava vontade para tudo, mas só fazia bobagem. Então nós temos na igreja o hard, o cristão hard e o cristão Lipe. Aquele que fica lá só se amargurando e aquele que quer fazer tudo e faz tudo errado, porque não compreende, não aprende nada, continua fazendo errado. Quando eu penso em me alegrar no Senhor, eu tenho que entender uma coisa, compreender algo. A vida cristã não é fácil, como eu disse, ela está repleta de aflições. Eu não posso ignorar isso. Poderia ser de outra forma? Não. Por que não? E eu coloco aí, pode haver comunhão entre verdade e mentira? Pode haver? Não. Pode haver comunhão entre Jesus e o diabo, isto é, entre a luz e as trevas? Não. Pode haver comunhão entre a sabedoria divina e a estupidez humana? Não. Entre o céu e o inferno? Não. Entre a bênção e a maldição? Não. Entre a sã doutrina e a falsa? Não. Mas por que as pessoas escolhem tanto o que é falso? Sinal do mundanismo, do prazer, da satisfação do ego. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, nos últimos dias as pessoas teriam como que coceira nos ouvidos, eles vão se afastar da doutrina verdadeira, mas você não deixa de alertar esse pessoal. Paulo fala isso lá em 2 Timóteo capítulo 4. Jesus também ensinou que diante das tribulações nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo. Ele também declarou aos seus discípulos que estavam assustados quando ele disse: vocês vão me deixar só, mas eu deixo com vocês a minha paz. O que é a minha paz? O caminho para se manterem amigos de Deus, companheiros de Deus, não serem inimigos dele. Quando vocês virem as pessoas me batendo, me crucificando, me matando, não fiquem pensando que Deus me abandonou e nem que Deus os abandonou. Isso tudo é um processo, é um trabalho de Deus. conservem a tranquilidade no espírito que eu dei a vocês, para que vocês andem com Deus. Eu sei que o sofrimento dói, eu sei que a dor dói, mas se eu somente focar na dor, eu não olharei para outras coisas. O que é que Deus está fazendo em minha vida? Qual é o trabalho dele? O que que ele está trabalhando? Deus é um amigo perene, duradouro. E a nossa amizade com ele deve ser assim também. Já a amizade com o mundo não é assim. O mundo nos oferece uma amizade interesseira, mentirosa, falsa, passageira. As pessoas usam você e depois descartam. Me diga que não é verdade. Por isso que quando nós desfrutamos da graça de Deus, os recursos provenientes da graça de Deus, nós devemos nos sentir alegres. Porque é desse modo que nós vamos superar as aflições e o medo em qualquer situação. Nós vamos seguir o exemplo de Paulo, que disse: eu aprendi a viver contente em Deus em qualquer situação. Quando tenho tudo, quando não tenho nada, quando eu tenho comida, quando não tenho, quando eu tenho alimento e quando eu estou com fome. E ele disse por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E então, em meio às aflições, seja perseverante, fiel a Deus, e a sua fé se fortalecerá. Deus honra aquele que creu na vida eterna. Muito bem. E nós dizemos assim: Deus honra essa pessoa até certo ponto. Porque acreditar na vida eterna é muito bom. Mas Deus quer que você dê um passo a mais. Se submeta às regras do caminho que leva para lá. Se uma pessoa apenas crê na vida eterna, ele não será honrado. Mas quem será então? Aquele que se submete às regras do caminho. Porque as regras que estão no caminho, que é Cristo, é que conduzem à vida eterna. Então, frequentar a igreja não me leva à vida eterna? Não leva. Ler a Bíblia todo dia não me leva à vida eterna? Escutar a Bíblia todo dia não me leva? Não. Pregar não leva? Não. Fazer alguma coisa na igreja eu faço, me leva à vida eterna? Não. Então, o que me leva a essa vida eterna? Amar a Deus e ao próximo. Morrer para si mesmo. Não transformar aquilo que você gosta de fazer, chamando de boa obra. Porque aquilo que você faz, muitas vezes você termina e some. É muito comum nas igrejas, os ministros terminam a reunião, desaparecem, quando eles deveriam ser os últimos, mantendo a ordem, olhando as pessoas, dizendo como você se sentiu. Eles não perguntam nada, desaparecem. Mas eu fiz alguma coisa hoje? Fez nada. Até a sua preparação foi feita em cima do joelho. Você faz o que sempre gostou de fazer. Jesus uma vez disse: se o servo faz apenas o que o seu patrão lhe pede, ele é um servo inútil. Lembram-se dessa passagem? Ele faz o que o patrão pede. Ele faz o que Deus pede. E Deus o chama de inútil. Porque ele só faz. Ele é uma máquina. Ele não enxerga a eternidade. Ele não enxerga a espiritualidade. Ele não valoriza o ministério de Cristo em si. Segundo o próprio Jesus, a perseverança é uma virtude, porque é uma das condições por ele exigida para que a pessoa chegue ao céu. Tanto que ele disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quem não é perseverante não vai chegar a lugar nenhum. Então o cristão perseverante sabe que neste mundo terá que resistir ao espírito mundano, e isso lhe trará problemas. Terceiro, eu só separei três ações, mas existe um monte lá. Basta ficar olhando no texto e não dormir. Não deixar as palavras, como dizia o Zé lá na roça: Zé, você vai ler? Não leio muito, não, que as palavras se embaralham muito. Então, basta ter atenção. Em meio às aflições, Deus estará aperfeiçoando o seu caráter. Portanto, alegre-se e não desanime. O que você está querendo com Deus? Um carro? Uma casa? Um casamento? Quem está ficando velho e solteiro fica desesperado. Se não casa, compra cachorro. Se, ó, qualquer semelhança é mera coincidência. Ou ao contrário. Sei lá, falei certo? Muito bem. Às vezes tem coisas que a gente fala aqui que não deveria falar. Mas tudo bem. Então vamos lá. Em muitos momentos, o que é que Deus faz? Ele usa obstáculos como meios para nos aperfeiçoar. É isso. Lembra do povo de Israel? Ô Moisés, você trouxe nós, você não sabe o caminho para a terra prometida? Você falou que ia levar, não sei o quê, e agora nós estamos aqui, ó, ó o mar vermelho aí, pai. E o pior de tudo, olha o barulhão dos cavalos do faraó lá atrás. Moisés entrou em desespero, lembra? E ele foi diante de Deus e falou assim: mas Deus, o que é que eu faço? E Deus falou: por que você está perguntando para mim o que tem que fazer? Você já sabe. Deus falou isso para ele: você já sabe o que tem que fazer. Vai lá. Taca esse cajado lá na água lá. E manda o mar abrir, que o mar vai abrir. Era o que ia acontecer. E lá vai o Moisés lá: hoje vocês vão ver a glória de Deus e nunca mais vocês verão os egípcios. Tá bom. Aquele fogaréu lá atrás segurando os egípcios entre duas montanhas, eles não podiam passar por aquele canyon. E aí, o mar fez assim, aquele vento a noite inteira, e no outro dia o mar estava uma parede aqui, outra ali, o chão seco. E Moisés falou assim, estão esperando o quê? Vamos! É para ir mesmo? Você imaginou um tubarão olhando? Um povo com aqueles, né, tentáculos tentando pegar alguém. E o povo foi passando, 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 passando. E Moisés tem que falar, rápido. Do outro lado, de repente, os egípcios começam a entrar no corredor, vamos também. Vamos. E de repente, Moisés estende a mão e o mar se fecha. Vocês nunca mais verão os egípcios. Acabaram os inimigos. Ah, é? Tiveram que guerrear lá no deserto. O que não fizeram lá atrás, teriam que fazer no deserto. Por quê? Porque eram desobedientes. Um exército profissional age debaixo de ordens e estruturas e não de guerrilhas. E eles tiveram que enfrentar guerrilheiros, inimigos piores. Não sei se vocês estão me entendendo. Porque guerrilha não age só pelo poder da espada, mas do argumento. Eles convencem as pessoas. Lembra Balaão? Levou o povo a se prostituir. Ah, tudo bem, Deus é nós, Deus é nosso. Vai lá. Você sabe muito bem o que aconteceu. Mas vamos para frente, que atrás vem gente, sai da frente que lá vem os crentes. Né? Vamos ver. Então Deus usa os obstáculos para nos transformar, a fim de que nós atinjamos o quê? A maturidade espiritual, saibamos olhar a vida como ele olha. Então o cristão maduro é aquele que guarda no coração a palavra de Deus, o que lhe é ensinado, compreende a importância do que aprendeu, e sob o poder do Espírito Santo, sob a sua influência, ele põe em prática a vontade de Deus, a fim de que todas as pessoas possam conhecer o seu nome. Então, ele aprendeu e agora coloca em prática. Eu escrevi o seguinte: nos anos da nossa juventude, nós ouvimos e aprendemos muitas coisas, não é verdade? Não dávamos muito valor. Ah, isso aí é da velha guarda, isso é quadrado, isso é retrógrado, é antigo, não funciona hoje. Mas hoje, adultos e mais maduros, compreendemos e sabemos que devemos praticar o que no passado aprendemos. Porque é isso que funciona. Viver só pela paixão, pela emoção, dá certo? Não. Ai, queria tanto casar, pastor, faz umas orações aí forte para mim. Ah, sai espírito do desquite, da solidão. Muito bem. Aí a pessoa vai lá e casa. Aí ele espera o quê? Paixão. Dá com o burro na água. Porque paixão não segura nada. Um dia a paixão está lá em cima, outro dia a paixão está lá embaixo. Tenha compaixão. (Risos) Na verdade, o que sustenta o casamento é a amizade, meu. E princípios aplicados. Paixão não sustenta, é fogo. Fogo queima, fogueira apaga. Mas a amizade compreende, respeita. Mesmo no momento mais difícil, a pessoa está fazendo o melhor. É isso que sustenta. Aí a pessoa diz assim, puxa vida, minha avó falava isso. Né? Meu avô era durão. Como é que ela amava aquele homem, né? Ela fazia tudo para aquele caboclo duro. Ela parecia uma mula. Ela falava alguma coisa, ele vinha com coice. E ela tratava ele tão bem. Mas ela estava certa. E então, ela passa, essa pessoa passa a tratar o próximo pelo que aprendeu. Na juventude ela não deu resultado, não deu ouvidos. Mas agora ela percebe que praticando dá resultados. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante. Quando eu era menino, eu pensava, falava e agia como um menino. Mas agora sou adulto e eu devo pensar, falar e agir como adulto. O propósito do Evangelho na sua vida é levar você a agir, a pensar, falar e agir como adulto. Como eu disse no início dessa meditação. Ser responsável, buscar e não ficar sugando. O menino fala com as paredes, já viram isso?
Você pensa que vai acabar comigo? Não vai não, eu tenho a força.
Você fica olhando, com quem que ele está falando? Parece um esquizofrênico. Meu filho de 4 anos está usando droga já. Não, é a sua imaginação. Agora, se o seu filho de 21 anos vê você conversando com o guarda-roupa, abre-te, sésamo. Por que não abres? E ele está ali olhando. O que, que ele vai pensar de você? Ele vai achar graça, como você achava engraçado quando ele era pequenininho, conversava com a parede? Não, ele vai ficar preocupado, porque você é adulto. Ele vai dizer, minha mãe ou meu pai, pirou, está doente, ou não é? Mudou, a condição muda, a percepção, a observação, o quadro. Deus está olhando para você como uma criança que já deveria ser adulta. Deus olha para você e nota em você o quê? Atitudes infantis num adulto. Você já está velho, tingindo o cabelo, colocando aplique. E você ainda fica lá, gugu dada, gugu dada. Vocês já deveriam ser mestres. E eu tenho que tratá-los como crianças. Enfim, Eu quero terminar essa meditação dizendo a vocês por que eu ensino estas coisas. Por que eu compartilho essas coisas? E eu vou usar um texto bíblico que está no livro de Tito. Um livro escrito por Paulo a um discípulo seu, chamado Tito, que era pastor. E ele diz: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Deus quer salvar a todos. Essa graça nos ensina o quê? A abandonarmos a descrença. E agora ele vai usar essa conjunçãozinha de ligação. Vai ligando os pensamentos. Não é só aquilo. Mas abandonar o quê? As paixões mundanas. O modo como você se relaciona com as pessoas. É por meio de princípios eternos ou mundanos? Mas, a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta. Mas, esse mais é o E. Dedicada a Deus. Enquanto, isso é uma conjunçãozinha também, que vai mostrar um tempo, não é isso mesmo? Enquanto neste tempo que vivemos, vamos pensar assim, ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha lá, você está numa série de situações. Mas aonde tem que estar o seu olhar? Onde você tem que olhar? Para a volta dele. Você fala assim: talvez Deus não me queira no céu. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizendo isso? Deus quer salvar todos, mas você não faz nada por si mesmo. Até parece que você não quer ir para a eternidade, você quer ir para o inferno. Você escolheu a vida errada, a apatia, a indiferença, a vontade de não crescer. E se tornar adulto. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de, aí Ele vai mostrar uma finalidade. Por que Jesus morreu por nós? É para dar um carro? É para dar uma casa? Um casamento? É para você entrar na igreja, fazer uma campanha para ser feliz? A fim de nos livrar de toda maldade, de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence, o verbo pertencer, somente a Ele. Se Deus não está fazendo isso na minha vida, alguma coisa está errada. Se eu estou vibrando com Deus só por causa da doença, que eu fui curado, eu não consegui nada, porque continuo sendo mau, impuro, e vivo como se não pertencesse a Ele. E que se dedica a fazer o quê? E o que é o bem? Boas obras. Que é útil. Que é sadio, o que é de Deus. E então, Paulo diz a Tito, ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. E que ninguém despreze você. Paulo se enganou nessa. Fala a verdade e você vai ser desprezado. Mas ele diz isso de propósito. Tito, olhe bem. Ninguém despreze você. Mas você vai ser desprezado. Eu sou desprezado. Aqui. Muito desprezado. Aquilo que eu ensino é desprezado. Muitos irmãos que vêm aqui não dão o mínimo valor para aquilo que eu estou ensinando. Mas então por que você insiste? Porque quero ser correto. Eu estou olhando para a eternidade. E estou tentando jogar a luz da eternidade no teu coração. Se você despreza aquilo que está saindo dos meus lábios, eu imagino que você está desprezando. E a minha esperança é que nós não desprezemos os ensinamentos de nosso Senhor. E eu desejo que as mais ricas bênçãos estejam sobre nossas vidas e que quando nós passarmos pelas provas, sejamos alegres por sermos filhos de Deus e por estarmos sendo preparados para vivermos com Ele na vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor, pelo modo como o Senhor trabalha em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a sermos alegres no Senhor, a desfrutarmos da Tua graça duradoura e que nós façamos com que ela seja perene por meio do nosso empenho, submissão, compromisso. Pai, muito obrigado por sempre estar abrindo os nossos olhos para que enxerguemos o que nunca vimos e que só podemos ver pela fé. Abençoe cada vida, cada família, em nome de Jesus, e que todos possam ter uma semana abençoada por Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe.